Agora 9 horas e 46 minutos e nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado federal Luiz Neshimori, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, está aqui com a gente. Olá, deputado, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciano Penha, bom dia, ouvinte da Rádio CBN.
Bom, o senhor é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão e também de outras frentes parlamentares, né? Fala um pouquinho do seu trabalho na Câmara Federal.
Bom, antes de entrar nesse assunto, Luciano, eu só quero dizer que nós temos aí muito orgulho de poder representar a cidade de Maringá, que é a cidade de Maringá, que é considerada uma das melhores cidades do Brasil, lógico, para se viver, mas mesmo no comércio, tanto na agricultura e outro, Maringá destaca nacionalmente. E poder representar Maringá, região, é uma honra, um orgulho para todos nós parlamentares. E, lógico, que na Câmara Federal, Câmara dos Deputados, tem várias comissões e também frente parlamentar. E eu faço parte, como você disse, sou o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão, que tem atuado muito ativamente na questão bilateral. Inclusive, este ano nós estaremos comemorando os 130 anos de relações diplomáticas entre duas nações, entre o Brasil e o Japão, que temos vários eventos promovidos. E recentemente teve no Japão, né, que o governo brasileiro foi convidado para a família imperial, mesmo com o governo japonês, para comemorar essa data, que é muito importante. É um tratado de amizade que foi assinado no Paris, né, exatamente 130 anos atrás, e que deu a origem à imigração japonesa. Então, lógico que nós temos que comemorar. E eu quero anunciar também, Luciana, e no dia 7 de junho desse ano, mês 6, e virá a princesa Mako do Japão em Maringá. Oh. Vai chegar em volta de 14 horas, em um voo comercial da Gol, que chega a 14h30, se não me engano. E é lógico que nós queremos mostrar o Parque do Japão, que é tão bonito, faz uma parte de turismo de Maringá. A SEMA e outros lugares.
Precisa virar
para a
comemoração do Santos.
E sem dúvida, faz uma parte da comemoração de 130 anos de relações diplomáticas. E lógico que isso não é da comunidade nossa japonesa, mas é uma comemoração de duas nações, entre Brasil e Japão. Então ela virá aqui, vai pousar aqui em Maringá. Né, no dia seguinte, no domingo, dia 8, ela vai seguir para Rolândia, que nós temos um museu de imigração, né, aqui no Paraná, e passará na Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná, que congrega todas as associações nipo-brasileira aqui do Paraná. Então, governador Ratinho Júnior vai estar presente, presidente da Assembleia Legislativa, Alexandre Cury, lógico que o prefeito Silvio Barros receberá essa autoridade quase que a máxima, que é a princesa do Japão. O nome dela é Kako. Até recentemente eu fui convidado pela família imperial, conversei com o imperador, imperatriz, príncipe herdeiros e mesmo com essa princesa. Então é uma comemoração muito grande e que nós estamos sempre mantendo essa relação diplomáticas entre dois países.
Bom, então, como o senhor disse também, o senhor participa de outras frentes parlamentares, inclusive Frente Parlamentar da Pesca, é isso?
Sim, eu sou presidente também Frente Parlamentar da Pesca e Aquicultura. E eu sempre digo que é um setor que vai crescer mais aqui no Brasil, seria a aquicultura. No caso, aqui no nosso o sul do Paraná, sul do Paraná não, sul do Brasil. É tilápia, não tenha dúvida, nós temos ali na oeste do Paraná.
O Paraná está investindo na tilápia.
Muito, muito. As cooperativas paranaenses estão investindo aqui. A Cocari tem, Cocamar já pensa nisso também, de avançar a criação de peixe, no caso tilápia. E norte do Brasil seria tambaqui e outros peixes nativos que nós temos. E o camarão no Nordeste. Camarão do Nordeste está indo muito bem. Tem muita gente que está produzindo esse camarão brasileiro que nós, logo nós estaremos exportando ao mundo. A agricultura, sem dúvida nenhuma, já é uma atividade já consagrado, né, no Brasil, que faz um grande sucesso. Sempre digo que o Brasil é um grande supermercado da planeta, todo o planeta. Então, nós temos que continuar essa questão de peixe, aquicultura, criação de peixe, para incentivar. E nós criamos esse Frente Parlamentar da Pesca e da Aquicultura, que mensalmente reúne com o ministro da Pesca e da Aquicultura, com os segmentos, nós
discutimos.
Qual
é o trabalho exato, então, desta Frente Parlamentar? Vocês discutem legislação também do setor?
Sem dúvida. É elaboração de projetos, elaboração de várias coisas que nós temos que definir. Então, tem muitos problemas.
Você pode dar um exemplo?
Um exemplo, recentemente foi proibido a pesca da sardinha. Sardinha é muito importante para nós, porque em Santa Catarina nós enlatamos aí a sardinha e acabou o governo intercedendo, proibindo. Aí nós temos que fazer rapidamente um projeto de lei. Lógico que se está diminuindo, nós vamos...
A justificativa é essa.
Mas nós temos que negociar isso. Então, Frente Parlamentar, ele fica no meio do governo e também com produtores. Mesmo com aí a agricultura, agronegócio acontece, nós temos vários assuntos de interesse dos produtores. O outro governo já quer fazer uma certa legislação para manter, não ter problema no futuro. Lógico, isso, equilíbrio é muito importante, e a Frente Parlamentar fica no meio para negociando entre duas partes aí e ter uma legislação mais tranquilo, equilibrado, para que a pesca vai crescendo. E no caso, a agricultura é a mesma coisa. Inclusive, eu sou vice-presidente nacional da Frente Parlamentar da Agricultura e do Pecuário. É muito importante a atividade. Você sabe que há exatamente 50 anos atrás, o nosso Brasil era meramente um país importador de alimentos. Importava até arroz e feijão. Agora não, nós temos arroz o suficiente no Rio Grande do Sul, temos a feijão e todo o Brasil, que não falta, e também soja, milho, outros produtos nós exportamos ao mundo, e nós ainda agregamos o valor nesses produtos, que são normalmente vira com tira óleo e ração, né? Então, no caso, seria exportar, e negócio de questão de carne bovino, carne de frango, que nós conseguimos exportar. Agora, carne bovino está fazendo um grande sucesso. E exportar ao mundo esses produtos de proteína animais, que é muito importante para nós.
Qual a posição do senhor sobre a anistia aos condenados no 8 de janeiro?
Bom, anistia, sou favorável à anistia dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro que aconteceu, e eu assinei recentemente, na semana passada, aliás, pedido para que esse tema seja pautado com a urgência na Câmara Federal. Então, já deu a assinatura suficiente e será votado na urgência essa questão da anistia. Isso não significa apoiar a vandalismo ou depredação do patrimônio público, né? Quem cometeu crimes deve ser responsabilidade, com certeza. Mas o que está acontecendo vai um pouquinho além disso, né? Há uma certa perseguição política de outros, Supremo, isso. Então nós queremos discutir esse assunto, que é muito, muito importante. E um exemplo que eu posso colocar aqui, que é mais importante no caso aqui do empresário maringaense, né, Antônio Teodoro de Moraes, já é conhecido, o Tony, de 74 anos, condenados a 14 anos de prisão. Uma pena que considero completamente desproporcional, né, especialmente diante de outro episódio que nós temos aqui visto semelhante na história. Nunca aconteceu isso. Então, o Tony é um cidadão conhecido, pai de família, e está pagando com uma pena maior do que muitos que cometem crimes graves no nosso país. Então não podemos aí permitir que a justiça seja usada como instrumento de alguma coisa, questão política, de outro, de, né? E acredito que a anistia é conciliação nacional para a pacificação e para fortalecimento da democracia. Defendo a punição justa e equilibrada, sem destinação de um lado, de outro, defendendo a diálogo, o equilíbrio e o respeito à Constituição. Isso acho que é muito importante.
E como o senhor sente que está esse debate lá na Câmara?
Olha, tem, lógico que hoje o Brasil é bem dividido, né? É um lado, de outro, bastante radical, dois lados. Eu defendo mais do meio, eu sou uma pessoa mais do meio, eu defendo diálogo, conciliação, mas eu acho que é muito importante que discuta isso, porque lá é local de debate. Temos que debater esse assunto de anistia e vários outros assuntos que vai vir também. Brasília é o seguinte, chega lá, tem cada semana tem um assunto polêmico que nós temos que resolver. Então, a anistia é agora, semana que vem deve discutir a votação, quer dizer, agora passa, já tem assinatura suficiente, deverá votar na urgência, depois será criado talvez alguma maneira para pelo menos resolver essa questão de anistia importante. Mas a política, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, hoje é bastante dividido, dois lados, existe certo radicalismo, mas eu acho que nós temos que voltar um pouquinho ao meio, porque radical não se conversa. Eu acho que nós temos que criar do meio também, que poder dialogar, de poder conciliar e poder ter uma certa equilíbrio político, né, de diálogo, que eu acho que é muito importante nesse momento que a política brasileira passa.
Tá certo, deputado. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN Maringá, pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigado, Luciano.
Nós conversamos com o deputado federal Luiz Neshimori, que fez um balanço do trabalho dele na Câmara Federal.